Esther é um livro que exemplifica essa providência divina, essa esperança que a gente deve ter nos nossos corações. Esther é uma mulher hebreia que não tinha pai nem mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu, né? E a história da vida dela, a história de Mardoqueu, o que eles passaram, exemplifica bem a nossa vida de luta, de tentações, de provações, mas uma vida de vitória, que Cristo trouxe a vitória aos nossos corações. Esther experimentou isto juntamente com todo o povo. Muitas vezes nós vemos a situação como não tendo nenhuma saída, como nós cantamos aquele cântico, não tem saída, mas o Senhor mudou a nossa sorte. A vida de Esther, a vida de Mardoqueu e de todo o povo foi mudada. A sorte deles foi mudada. Os irmãos conhecem um pouco essa história, né? Leiam em casa também, se ainda não leram completamente esta história de Esther. Mas ela era uma mulher, como diz aqui, de bela presença e formosa, e foi criada por Mardoqueu. Imagino desde pequeno. Talvez tenha perdido pai e mãe, a palavra não relata, mas a palavra diz que ela não tinha pai nem mãe. Vamos ler ali no capítulo 2, no versículo 7. Vamos ler no versículo 5 primeiro. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadás, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Aqui diz que os pais morreram, mas não sabemos as idades. Nessa época que ela já era jovem, talvez os pais tivessem morrido quando ela era pequena ainda. Mas ela viveu numa época de grande transformação no povo de Deus. Ela viveu uma época onde o povo voltou a Jerusalém para restaurar a cidade. Uma época difícil, onde ainda muitos judeus permaneceram ali na Babilônia, na Pérsia. E ela e Mardoqueu estavam ali nessa cidade de Susã, que era a capital da Pérsia na época. E estavam ali com um grande povo judeu ali naquela região. E Mardoqueu, como diz aqui, a tomara por sua filha. Uma provisão de Deus para a vida difícil, vida sofrida dessa moça. Mas ela foi criada no temor do Senhor. Mardoqueu era um homem temente a Deus e a ensinou a andar nos caminhos do Senhor. E os irmãos sabem a história que o rei Assuero procurou uma nova rainha para ele e mandou procurar em todas as vilas daquela cidade e ele escolheria uma mulher para ele. E diz aqui a palavra, no versículo 10, que Esther, né, também foi levada. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Ela foi levada, mas não falou que era hebreia, que era judia, porque seguiu o ordenado de Mardoqueu. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther estava e do que lhe sucederia. Aqui nós vemos, irmãos, um cuidado do Senhor. Mardoqueu exemplifica o Espírito Santo de Deus que está continuamente cuidando da nossa vida. Ele ia ali para se informar, né? Ia ali para ver como estava Esther. E diariamente estava ali cuidando dela. Nos momentos difíceis, cremos que somos guardados pelo Espírito Santo, Senhor. O Espírito Santo nos guarda, nos guia, como diz a palavra. Ele é nosso forte guia. Eles estavam numa situação difícil. Já era difícil, mas ainda a situação piorou muito mais. Por isso, esta história de Esther exemplifica uma providência divina para o povo de Deus. É algo tremendo que aconteceu. E algo assim chama muita atenção na vida de Esther. Esther, na língua persa, que é a língua que se falava naquela região, significa estrela do Oriente. E quando lembramos lá em Mateus, quando os magos vieram da Pérsia, da região do Oriente, eles olharam para a estrela no Oriente e seguiram a estrela para ver onde é que estava o rei dos judeus. Veja, irmãos, que o Senhor, em toda a história do povo judeu, sempre exemplificou a vida de Cristo e a redenção de Cristo para o seu povo. Se nós lembrarmos lá da história de José, José foi uma tipificação de Cristo, porque todo o povo morreria de fome se ele não tivesse padecido, se ele não tivesse ali sofrido como escravo, se ele não tivesse ali deixado o Senhor Jesus tratar do seu coração, da sua vida. E a vida dele foi indo, até que por fim ele foi exaltado, foi colocado como governador e trouxe pão ao seu povo. Encontrou seus irmãos, seu pai, e o povo foi abastecido pela misericórdia do Senhor. A história de Esther é muito semelhante. Ela também foi uma mulher usada pelo Senhor para que o povo não perecesse. Na época de Esther, viviam os profetas Esdras, Neemias, o profeta Malaquias, todos esses profetas viviam na época dela. E se não fosse a intervenção dela diante do rei, aquele povo todo seria destruído. Profetas não viveriam. Os muros de Jerusalém talvez não seriam reconstruídos, porque Esdras e Neemias foram reconstruir os muros. A cidade não estaria guardada. O povo de Deus não estaria guardado. E Cristo vindo da geração de Judá, toda essa história teria sido comprometida. Mas o Senhor sempre coloca a sua vontade para ser executada, para trazer vitória, para trazer consolo. É uma história, irmãos, para que nós tenhamos consolo. O Senhor nos consola. O Senhor está conosco. O Senhor está ali com os irmãos que estão agora em dificuldade. Eu creio. Está ali consolando seus corações. Está ali trazendo confiança no Senhor. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Veja ali agora no versículo 15 do capítulo 2. Esther, ela foi alcançada e ela expressou grande graça do Senhor aos olhos do rei. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Egai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam, inclusive do rei. Veja que tremendo, irmãos. A graça do Senhor abundante na vida de Esther. a graça do Senhor abundante nas nossas vidas, trazendo consolo, trazendo vida, demonstrando vida. É o que o Senhor quer para as nossas vidas hoje, que nós tenhamos uma vida consolada, uma vida realmente de fé, de convicção no Senhor. E Esther, algo interessante, ela obedecia extremamente a Mardoqueu. Se nós vermos no Novo Testamento, o Espírito Santo gerou a Cristo Jesus, está lá no começo de Mateus, o levou para a tentação, o Espírito Santo guiava em tudo o Senhor Jesus. Tanto nas dificuldades, como naquelas tentações que teve, como em situações diversas por quais ele passou. Assim também Mardoqueu estava continuamente ali cuidando da vida dela. Veja no versículo 20 desse mesmo capítulo 2. Esther, porém, não declarava a sua parentela e seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu quando a criara. Então veja, ela era uma moça obediente ao Senhor. Ela ouvia atentamente, né, o que o Senhor falava, o que o Senhor trazia através da vida de Mardoqueu, que a criou. Sabemos que a graça do Senhor vem sobre aqueles que obedecem ao Senhor. Então, se nós temos nos nossos dias uma vida obediente, podemos esperar com plena convicção que o Senhor nos guardará. Que o Senhor estará olhando à frente da nossa vida. Sempre um passo à nossa frente. Mesmo que nós não vejamos isso. Mas havia ali, né, naquela localidade também, um homem que foi exaltado pelo rei, chamado Amã, que era um agagita. Este Amã era um homem que exemplifica a vida da carne, a vida do inimigo, a vida da corrupção. E este homem, parente daquele rei Agag que Saul não matou, vocês lembram dessa história em Samuel? Saul não matou Agag, o rei de Agag. E aquela semente, aquela geração ainda continuou. Samuel matou-o, só que alguns daquele povo ainda permaneceram. E este Amã é parente deste Agag. E ele combateu contra Mardoqueu e contra o povo judeu. Veja no capítulo 3, no versículo 2. Aqui nós vemos algo que diariamente vem contra a nossa vida. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Mardoqueu era um exemplo de temor de Deus. Ele não seguiu a lei dos persas. Assim como Daniel também não seguiu, como aqueles que estavam com Daniel não seguiram as leis, né, daquele que não eram contrárias à vontade de Deus. Porque só Deus deve ser reverenciado. Se nós lemos lá em Gálatas 17, lá isto é muito claro. Na verdade aqui, irmãos, trata-se de uma luta entre o espírito contra a carne. Veja lá em Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 16 e 17 e 18. Mardoqueu andava em espírito, ele andava temendo ao Senhor. Ali diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Veja, Mardoqueu era guiado pelo Espírito. Então ele não se colocava debaixo desta lei de adorar o rei Assuero. Ele fazia a vontade do Senhor, de adorar apenas o Senhor, como ele tinha aprendido. Então isso é importante para as nossas vidas. Mesmo na tribulação, mesmo em situações difíceis, como eles estavam. Eles estavam ali cativos, em cativeiro, mas mesmo assim adoravam somente o Senhor. Não buscavam se confundir com aquelas leis daqueles povos ímpios. Graças ao Senhor, irmãos. Na nossa vida também temos que proceder desta forma. Não devemos nos confundir com as leis deste mundo que são contrárias ao Senhor. Mas devemos manter nossa postura de amor ao Senhor, de buscar confiar no Senhor e na sua palavra. E Amã se enfureceu muito contra a vida de Mardoqueu. E também, por conta disso, ele resolveu também destruir todos os judeus. Criou um ódio terrível contra o povo de Deus. E ele falou com o rei e colocou no coração do rei que se decretasse que fossem mortos todos os judeus na cidade de Susã e em todas as províncias persas onde havia judeus. É algo terrível, não é? Você saber que você será morto. Às vezes passamos alguma luta, às vezes até maior, às vezes pequena, e já nos desesperamos. É uma verdade, nós somos tendentes ao desespero, somos tendentes a já ficar preocupados, a desesperar. Imagina como ficou aquele povo lá, quando soube que essa lei foi decretada, foram feitas cartas, essas cartas foram enviadas para todas as províncias, e ali se decretou, os judeus serão exterminados do reino da Pérsia. Que terrível! Mas o Senhor, ele é soberano. Graças ao Senhor. O Senhor é sobre tudo isso. Ele tem sempre um propósito eterno em tudo. Mesmo que os nossos olhos às vezes não enxerguem na nossa vida alguma dificuldade, ele tem um propósito. E guarda e nos fortalece. Os judeus ficaram tão entristecidos, tão preocupados, que diz a palavra que houve grande luto, jejum, eles lamentaram muito, choraram muito. E Mardoqueu passou essa informação para Esther, porque Esther estava um pouco enclausurada, ela não tinha muitas notícias de fora. Mas a notícia chegou a ela, e ela ficou muito, também muito triste. Mas ela temeu o Senhor, assim como Mardoqueu. Havia até dinheiro envolvido para matar os judeus. Veja como é terrível. Por isso diz lá que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode até levar alguém à morte. Veja no versículo 7 do capítulo 4. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Olha que coisa terrível, irmãos. Nós devemos dar graça, nos contentar com o que temos, né? Com o que o Senhor tem nos dado. Deve haver sempre contentamento no nosso coração. O Senhor nos deu tanto. Senhor, graças a Deus por tanto. Se o Senhor nos der menos, graças a Deus, Senhor, por isso que tens dado. Se o Senhor der mais, glória a Deus. Vou poder repartir mais com aquele que necessita. Mas, se não soubermos andar com o dinheiro no temor do Senhor, o dinheiro pode gerar morte. Pode gerar um caminho desviado. Temos que temer ao Senhor. Amã carnalmente tomou essa posição de exterminar os judeus com dinheiro. Mas aqui entra a redenção do Senhor. Veja no versículo 11. Havia uma lei muito terrível nos persas. Uma lei onde nem homem nem mulher poderia chegar próximo ao rei, nem no pátio do seu templo. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Mardoqueu pediu a Esther que fosse ao rei pedir clemência. Mas o rei já há um mês não tinha chamado ela para conversar, para estar com ele. Imagina esta lei agora. Se eu for lá e eu entrar naquele pátio, por mim mesmo vou ser morta. Além do povo já estar decretada a morte, ainda ela poderia ser morta ali também. Mas Mardoqueu, sabiamente, lhe falou no versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther estava ali, irmãos, porque era o tempo dela estar ali. Era o tempo da visitação na vida dela, para que ela fosse usada poderosamente pelo Senhor. Irmãos, eu creio que cada um de nós tem um tempo, um propósito de Deus para sermos usados conforme a vontade do Senhor. E devemos buscar isto em Deus. Estar sempre com o coração disponível para o Senhor. Para que o tempo que Ele queira usar a tua vida para alguma situação, que Ele possa usar. E Esther ali, nessa hora, amoleceu o coração dela. O Espírito Santo falou no seu coração. O coração dela amoleceu. E aí, olha o que ela disse adiante. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aqui está a entrega do coração. O coração dela amoleceu, irmãos, de tal forma que ela decidiu entrar naquele pátio. Mesmo que a lei não permitia, a lei local, mas ela iria. E se tivesse que morrer para pedir clemência ao rei, ela morreria. Glórias ao Senhor. Isto é a tipificação de Cristo, irmãos. É o que Cristo fez por nós. O Senhor deu a sua vida. Ele não se importou de ser morto por nossas vidas. Mas Ele pereceu por nós. Ó, Senhor, Tu és glorioso. Aqui está, irmãos, a mão do Senhor, a divina providência para aquele povo, usando a vida de Esther. Veja no capítulo 7, versículo 3, ela realmente cumpriu isso. A palavra diz que ela foi ao pátio, no capítulo 5, e ao invés de ela ser morta, o rei se compadeceu da sua graça. Ela alcançou graça aos olhos do rei. E entrou, e o rei estendeu o cetro de ouro, que era a única maneira de salvar a vida que entrasse ali. E ela tocou a ponta do cetro e foi salva. E pediu aí clemência ao rei. Veja ali no versículo 3 do capítulo 7. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Ela foi diante do rei e disse: eu dou minha vida pelo povo. Em palavras resumidas desse texto: eu dou minha vida pelo povo. Por mim e pelo povo. Isso tudo ela fez depois de contatar o rei, de gerar ali um banquete para o rei e para Amã. Tudo isso foi feito diante das trevas. Jesus, ele sofreu e padeceu, e teve vitória, e deu sua vida diante das trevas, e venceu as trevas. Glória a Deus por isso. Ele não temeu. Ele foi diante das hostes da maldade, diante de todos os olhos espirituais, foi e morreu na cruz, por você e por mim. Glória a Deus. Jesus Cristo foi homem de ousadia, de temor, de amor. E nós devemos desejar este mesmo coração, de dar a nossa vida. A palavra diz: se alguém quiser ganhar a vida, perdê-la, mas se der a vida, ganhá-la. Que nós possamos doar a nossa vida, irmãos. Dá-la. Na simplicidade do nosso coração, conforme a medida da fé que temos. Demos a nossa vida e vamos ganhá-la. Ela, segundo a fé que lhe foi dada, ela deu sua vida. E muito mais que isso, ela derrotou a morte, o inferno que estava ali, acometido pela vida de Amã. Amã foi desbaratado, descobriu-se que ele estava com esta intenção. E ela falou aqui no versículo 6 do capítulo 7. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. É que o rei tinha perguntado: mas como? Quem que quer matar? E ela lembrou o rei de todas aquelas cartas, de todos aqueles ditos que o povo seria morto. E o rei perguntou: mas quem? Quem que quer isto? Ela falou: Amã, aquele homem inimigo do povo, inimigo de Deus. E diz aqui, se discorrermos, que o rei voltou ali, foi dar uma volta. Quando ele voltou do seu jardim, ele mandou cobrir o rosto de Amã. Para lei persa, quando se cobria o rosto de alguém, era porque a pessoa tinha uma pena de morte sobre ela. Seria morta. E depois disso, Amã temeu muito. E Amã foi enforcado. A morte foi vencida. Glórias ao Senhor. Irmãos, todo dia a morte é vencida. O inimigo não pode contra nós, porque o Senhor é conosco. Que isso seja um consolo para nós, irmãos. Sempre há a bênção do Senhor, sempre há o tempo oportuno de Deus trabalhar nossa vida, de nos manter vivos, de nos guardar, de salvar a nossa alma, de nos salvar da vida da carne, do nosso próprio eu. Cada dia é tempo disso acontecer. E isso aconteceu nesse tempo. E o povo foi salvo, porque o rei, após grande insistência, ele revogou todas as leis. Veja ali no capítulo 8, no versículo 3. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos seus pés. E chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estando o rei, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? O Senhor Jesus também chorou quando viu a cidade de Jerusalém. Jesus sempre lamentou por aquelas vidas que ainda não conhece. Ele teve grande misericórdia e nunca quer a destruição de ninguém. Mas o Senhor Jesus quer que todos se salvem, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que tenham a vitória eterna nos seus corações. Esta é a certeza, irmãos, que nós temos. E o rei atendeu e diz que ele selou, foi selado esta revogação com seu anel, selou a vitória do povo de Deus. Irmãos, a nossa vitória foi selada. Quando você creu no Senhor Jesus, vocês lembram que eu falei que nós recebemos uma marca, um selo no coração. Foi o selo do Espírito, o dia que você creu, você foi selado para Deus. Foi selada a vitória na tua vida. Até a vinda de Cristo. Não há mais, nós não precisamos mais ter um espírito de temor, de medo. Pelo contrário, um espírito de vida, de confiança no Senhor, de rendição do nosso coração ao Senhor. Este coração que precisamos. Veja lá em Romanos 5, a vitória completa, no versículo 5. O Senhor nos faz lembrança destas coisas, irmãos, para que nosso coração seja consolado. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus, fomos salvos da ira, assim como o povo ali foi. Nós fomos salvos da ira deste mundo, da ira de Satanás. E também da ira do nosso próprio eu, que muitas vezes se ira, né, por não ter aquilo que gostaria ter. Até disso nós somos salvos. Glória a Deus por esta obra maravilhosa no nosso coração. Precisamos cada dia lembrar disso, consolar nosso coração, render graças a Deus por esta obra maravilhosa. Como igreja, devemos fazer isso juntos, adorar o Senhor juntos, agradecer ao Senhor. E veja que isto realmente aconteceu. O povo se reuniu, juntos destruiu aqueles que os queriam matar. E por fim, o reino de Deus teve grande glória ali no meio do povo. Veja o versículo 16 do capítulo 8. O versículo 15 também. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real, azul, celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Houve a exaltação ali, né, da vida de Mardoqueu. Porque ele cumpriu a vontade do Senhor, ele guiou a vida de Esther. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. É o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Não é? Então, o reino de Deus se manifestou ali entre eles. Eles, ao invés de estarem pranteando agora, estavam alegres, com gozo no coração e luz. E celebraram muito e se reuniram. Todo o povo se reuniu. E aconteceu algo tremendo. Eles tiveram descanso dos inimigos e o repouso veio sobre a vida deles. O Senhor Jesus deseja que nós, cada dia, entremos no seu repouso. Confiemos no seu repouso. na sua presença em nós, na sua presença na igreja, na sua presença em todas as coisas. Ele é soberano. Veja o versículo 22 do capítulo 9. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Veja, até a beneficência cresceu na vida deles. A nossa vida diante do Senhor deve até... Nosso coração deve ficar tão cheio de gozo, de alegria, que deve também dar, ter um coração de dar aos mais necessitados. Eles tiveram esse posicionamento e viveram aí tranquilamente, com mais tranquilidade naquela terra. E isso tudo ocorreu porque houve a autoridade do Senhor ali, naquele lugar. Este versículo ainda gostaria de ler ali no capítulo 9, 29 e 30, de Esther. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e de verdade. Graças ao Senhor Jesus, porque o Senhor tem toda a autoridade, nos céus e na terra. E o Espírito Santo, juntamente com Cristo, trabalham nos nossos corações, trabalham em todas as situações, naquilo que muitas vezes não vemos, mas o Senhor está trabalhando. O Senhor não para de trabalhar. O Espírito Santo não para de interceder por nós. Cada instante o Espírito está intercedendo pela tua vida, pela minha vida, pela vida das igrejas, por todos os irmãos da cidade, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão em outras localidades, em outros países, pelos irmãos que estão pregando o Evangelho. A autoridade do Senhor Jesus Cristo está sobre suas vidas para que a vida de Cristo e as palavras de paz e verdade sejam pregadas. Que nós tenhamos, irmãos, um consolo no nosso coração. Que nosso coração se amoleça nessa noite. Que nosso coração veja as maravilhas do Senhor. Que se há no nosso coração dureza, que ele seja amolecido agora. Que você olhe para o Senhor, puxa, o que o Senhor fez por mim. Que maravilha. E o Senhor sempre quer o bem do seu povo. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. E grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. A descendência foi próspera. A descendência veio, que foi Jesus Cristo. Próspero em tudo. E trouxe prosperidade para o povo. E trouxe a bênção até nossos dias, até a tua vida, até a minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela graça derramada sobre nossas vidas. Nós encontramos graça na presença do Senhor. O Senhor olhou para nós e compadeceu de nós. Em Romanos 8, no versículo 14. O Senhor nos ajuda a viver uma vida espiritual, uma vida de zelo para com Ele. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos. O Senhor te chamou, o Senhor te buscou, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Graças a Deus, irmãos. Esse Espírito está trazendo ao nosso coração nessa noite a esperança da salvação, está ajudando nas nossas fraquezas, está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, por toda a igreja, aqui em todos os lugares da terra. Irmãos, vamos nos render ao Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos ter um tempo de adoração. Adore o Senhor, agradeça a Ele por esta obra que Ele fez no teu coração. Amém.